Bem-vindos ao Ronda Central, o seu programa de notícias policiais mais completo e atualizado. Aqui você acompanha de perto os crimes de repercussão, ação da polícia, e tudo o que acontece nas ruas da cidade e região. Apresentação, Carlos Roger. Carlos Roger.
Olá. Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aqui através das ondas amigas da rádio da sua cidade. A Central de Notícias Brasil produz a partir de agora mais uma edição do programa Ronda Central, o seu programa policial, aonde você acompanha a partir de agora, passo a passo, as principais ocorrências policiais em todo o estado do Maranhão, no Brasil e no mundo. Hoje vamos falar a respeito do atentado na casa do prefeito de Bacuri, Márcio Homínio. Meu Deus, encheram de bala a casa do prefeito, localizada no bairro do Araçagi, em São Luís. E se não bastasse, logo depois entraram em contato com a gente e disseram: encheram de bala a casa do prefeito eleito em Bacuri, também na cidade de Bacuri. Misericórdia. Foi bala pra cá. E, meu Deus do céu, só Jesus na causa. A casa do prefeito foi atingida a tiros lá em Bacuri. A casa do prefeito foi atingida a tiros aqui no bairro do Araçagi. Detalhes já já com os nossos repórteres. Nós temos também aí as informações da região de Itapecuru, lá do Vale do Itapecuru. Tem bandido que invadiu a agência da Caixa Econômica Federal lá em Coroatá. Ei, gente, a polícia não trabalha só prendendo também, não. Aqui em São Luís, o delegado Joviano Furtado, da Liberdade, participou hoje de um evento realizado pela Secretaria de Estado da Saúde. É o Dezembro Vermelho, combate, prevenção ao HIV, AIDS. E o delegado lá presente atendendo moradores em situação de rua e dependentes de droga e álcool. Importante isso aí. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Ronda Central, que já está no ar.
Central de Notícias Brasil leva até você, através da sua emissora, as últimas informações sobre as operações policiais, os casos que chamam a atenção e as histórias por trás dos crimes que abalam a sociedade. Aqui você se atualiza com detalhes exclusivos das investigações e o que as autoridades estão fazendo para combater o crime.
Todas as viaturas, inclusive ainda da reserva.
Tudo isso e muito mais agora, no Ronda Central. O comando é dele, Carlos Roger.
Olá, sou eu mesmo, eu aqui, você aí, a sua rádio muito mais especial. Forte abraço a todos vocês que estão ligados conosco. A partir de agora, muita notícia. O que aconteceu nas delegacias, nos comandos de polícia militar, o que aconteceu na sua rua, no seu bairro, você fica sabendo aqui a partir de agora. Tem bandido dando nó em pingo d'água. Olha, eu quero abraçar já o pessoal da Rádio Liberdade FM em Matões. Israel Silva tá com a gente por lá. Alô, Matões! A Liderança FM na cidade de Tutóia. Pense numa cidade bonita. Tutóia. Praias lindíssimas e maravilhosas. Lá tá o Vitor Almeida. Rádio Clube em Bacabal. Cristiano Linhares é o nosso parceiro lá. Alô, Cristiano Linhares. Forte abraço. Saúde, hein, meu irmão? A Manancial em Urbano Santos tá com o Luciano Ferreira. Tá com a gente. Alô, Urbano Santos. A Liberdade FM em Carutapera tem lá o Manuel de Souza. Transmitindo aqui o Ronda Central. Criativa em Timbiras é o Wellington Campos, tá com a gente. Em São Bento, lá na cidade de São Bento, tem a São Bento FM. É o Isanilson Dias. A Adonai em Aldeias Altas, Rádio Adonai com Joel Moraes. Lá em Buriti, Cupu, tem a Rádio Buriti FM. Nilson Brito, esse é fera. Já já eu falo das outras rádios, porque o pessoal tá me cobrando aqui já. E Carlos Roger, é verdade que encheram de bala mesmo a casa do prefeito de eleito em Bacuri, também lá na cidade. É, meu Deus. também na cidade de Bacuri, porque até o princípio, lá no começo da tarde de ontem, a imprensa recebeu a notícia que a casa do prefeito eleito de Bacuri, Márcio Homínio, do PLL, Partido Liberal, teria sido crivada de bala. Rapaz, olha, teve tiro no portão que atravessou, atingiu o vidro do carro que estava estacionado lá na garagem. Ave Maria, misericórdia. E aí, logo depois, o nosso repórter, claro, com muita propriedade, o David Luiz, lá de Mirinzal, pertinho, né, de Bacuri, ele disse: ei, Roger, tu sabe que também cheiro de bala a casa do prefeito eleito de Bacuri, lá em Bacuri, é muita, haja munição. David Luiz, traz os detalhes aí pra gente desse caso.
Na madrugada desta segunda-feira, dia 3 de dezembro, o prefeito eleito do município de Bacuri, Márcio Minho, do PL, sofreu um atentado. Conforme imagens de câmeras de vigilância da residência de Márcio, os quais tivemos acesso, dois homens em uma motocicleta pararam em frente à residência do prefeito eleito e fizeram vários disparos contra a casa do político, no bairro do Araçagi, região metropolitana de São Luís. Os disparos atingiram o portão da residência, um dos carros do prefeito que estava estacionado e também a parede. Embora na casa estivessem a esposa e filho de Homínio, ninguém ficou ferido. O mais intrigante é que os criminosos jogaram uma sacola com um bilhete dentro, papel escrito a punho, a seguinte mensagem: abre aspas, Bacuri, tu não assume, fecha aspas. Na cidade de Bacuri, onde Márcio possui residência na entrada do município, familiares também ouviram barulho de tiros na madrugada nos últimos dias. Márcio Minho, que está em Brasília, antecipou seu retorno a São Luís e irá solicitar audiência com o secretário de Estado de Segurança ainda nesta semana para pedir proteção e providência diante do atentado.
É um atentado sobre minha pessoa e minha família, onde passou 12 de vidro numa moto, né, onde fizeram vários disparos e também jogaram uma carta. Mas eu quero dizer para essas pessoas que não vou me calar, não vou me intimidar, irei com a mesma forma, a mesma coragem que eu disputei na eleição, irei assumir e honrar meu povo, tá bom? Então deixe bem avisado que não vou me intimidar de maneira alguma.
Com informações de Mirinzal, David Luiz, da Rádio Rio.
Tá aí, lá de Mirinzal, David Luiz dando um show de reportagem. Obrigado, David. É assim que se faz matéria, viu? David Luiz trazendo importantes informações, atualizando o caso aí do atentado na casa do prefeito eleito. Gente, até que, aonde vamos parar, né, com isso aí? Não pode, tem que... Ah, não. Pelo amor de Deus. Olha, o prefeito emitiu uma nota aí. Ele colocou aqui: amigos e amigas, venho a público para falar sobre um grave atentado ocorrido contra mim e minha família. Lá no final ele agradece pelas mensagens de apoio e pede reforço da polícia. Já está chegando em São Luís ele para conversar com o secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, o secretário Maurício Martins, que foi o primeiro a falar aqui no Ronda Central, segunda-feira. Daqui a pouco a gente vai tentar trazer aqui a fala do delegado-geral, Manuel Almeida Neto. Vamos ver se dá tempo da gente colocar o delegado se disponibilizando a colaborar aqui com o programa Ronda Central. Olha, gente, mais criminosos invadiram na madrugada de quarta-feira, hoje, a agência da Caixa Econômica Federal da cidade de Coroatá. Esses bandidos, eles entraram em um buraco feito na parede. Furaram a parede, Cleuber, tu acredita? Fizeram um buraco na parede da agência. A ação foi registrada pelas câmeras lá de vídeo monitoramento. Eu tenho detalhes desse caso aí lá dos bandidos que invadiram essa agência da Caixa Econômica Federal em Coroatá com o repórter Antônio Silva. Ele que fez essa cobertura pra gente, traz detalhes da audácia desses criminosos que fizeram um buraco na parede da Caixa Econômica, que parece que a parede era de papel. Vem daí.
A informação chegou à polícia militar logo pela manhã. Elementos encapuzados invadiram um prédio e roubaram a Caixa Econômica Federal de Coroatá. Toda a ação foi filmada pelo sistema de monitoramento. Os bandidos conseguiram furar um buraco na parede dos fundos da agência e invadiram o local. O que chama a atenção é que nas imagens eles se dirigiram direto para a sala onde fica o sistema de vigilância do prédio e rapidamente eles desligaram o alarme e o sistema de telefonia. Nas imagens obtidas pelo nosso jornalismo, mostram ainda que eles conseguiram arrombar as portas que dão acesso à sala do cofre e também à sala onde ficam guardadas as armas dos seguranças da agência. No boletim da ocorrência, divulgado pela Polícia Militar da cidade, diz apenas que duas armas de fogo calibre 38 e 20 munições foram levados pelos criminosos e que os mesmos não conseguiram arrombar o cofre da agência e os caixas eletrônicos. Ainda no boletim, informa que a invasão ocorreu por volta das 2 da madrugada desta quarta-feira. Tentamos conversar com os funcionários, mas eles não estão autorizados a dar entrevista. Fomos informados ainda que a Polícia Federal deve chegar na cidade para iniciar as investigações. Até agora, ninguém foi preso. De Coroatá, Antônio Silva, para o Ronda Central.
Muito obrigado, Antônio Silva. Tá aí, tá vendo a audácia dos bandidos? Já levaram as armas que estavam lá dentro da agência, uma 38 e um calibre 38 e 20 munições levaram as armas. Ei, mas aí tem um detalhe: esse pessoal aqui mexeu no fio pelado. Quem trabalha quando acontece algum assalto à agência bancária, todo mundo sabe que é a polícia, a Secretaria de Segurança do Estado onde o banco foi assaltado. Mas quem atua quando acontece um assalto em uma agência federal é a Polícia Federal. Aí, não desmerecendo as polícias, claro que trabalham muito bem, mas aí a Polícia Federal entrou em ação. Eu já tive uma informação aqui de que a polícia já está aí com algumas identificações. A qualquer momento a gente vai trazer os detalhes. Olha, para concluir esse bloco, eu vou chamar aqui para fazer um balanço lá da região de Pedreiras. Tem homicídio que aconteceu em Lima Campos. A mulher foi presa por lá, mandado de prisão preventiva, cumprido. Clerton Souza tem os detalhes pra gente hoje. Alô, Clerton, seja bem-vindo.
Muito boa tarde, Carlos Roger. Vamos trazer as informações aqui da região do Médio Mearim, direto dos estúdios da Vale FM Digital em Pedreiras. A gente começa falando de um arrombamento a uma academia aqui no centro da cidade de Pedreiras, onde foi furtada uma caixa de som. Na noite da última terça-feira, uma academia localizada na Rua do Filipinho, no centro da cidade de Pedreiras, foi alvo de furto. Segundo informações preliminares, um homem ainda não identificado pulou o muro do estabelecimento, arrombou uma das portas e furtou uma caixa de som JBL. O caso foi registrado por uma câmera de segurança e denunciado à polícia. Equipes de investigação da polícia estão trabalhando para localizar o indivíduo e recuperar o objeto furtado. Carlos Roger, vamos direto a Lima Campos com informações policiais. Golpe da oração da multiplicação de dinheiro faz vítima na zona rural de Lima Campos. Na terça-feira, dia 3 de dezembro, pelo menos 3 pessoas caíram em um golpe incomum praticado por um trio de criminosos na zona rural do município de Lima Campos. Segundo relatos das vítimas, o grupo composto por 2 mulheres e um homem em um carro aplicou o golpe utilizando a promessa de multiplicação de dinheiro por meio de uma oração. Conforme os depoimentos, uma das mulheres se vestia como cigana, o que pode ter sido usado para reforçar a ideia de espiritualidade e confiança. O trio abordava as pessoas e solicitava uma quantia em dinheiro, no caso, R$ 400, alegando que ao realizar uma oração especial, o valor seria multiplicado de forma milagrosa até às 16 horas. Durante o procedimento, as vítimas foram instruídas a fechar os olhos e fazer a suposta oração. No entanto, ao final da prática, perceberam que as mulheres haviam desaparecido, fugindo do veículo junto com o dinheiro. Foi nesse momento que as vítimas entenderam que tudo não passava de um golpe cuidadosamente planejado deixado meticulosamente colocado em prática. A gente agora aguarda as informações da polícia para saber o que, que aconteceu em relação a esse caso dos golpistas na zona rural de Lima Campos. Carlos Roger, para fechar a participação no Ronda Central, a gente traz mais uma informação. Dessa vez, uma mulher foi presa em Trizidela do Vale por tentativa de homicídio ocorrida em Lima Campos. A Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de uma mulher na cidade de Trizidela do Vale. A ação foi fruto de uma investigação realizada pela Delegacia da Mulher de Pedreiras em cima de um caso ocorrido no ano de 2023, no qual houve uma confusão entre duas mulheres num posto de gasolina na cidade de Lima Campos. A investigação apontou que a conduzida devia responder pelo crime de tentativa de homicídio contra a vítima, além de ameaças e de posse dos elementos informativos. O processo começou a tramitar, mas a mulher sumiu. Foi localizada pela polícia e a justiça então resolveu decretar a prisão dela, sendo o mandado devidamente cumprido durante a operação. A mulher foi encaminhada para a unidade prisional de Pedreiras, onde irá aguardar a audiência de custódia. Com informações da região do Médio Mearim, Clerton Souza, da Vale FM Digital, para o Ronda Central.
Muito obrigado, Clerton Souza, Rádio FM Digital, com a gente. Lá na região do Médio Mearim. Peraí, me diz uma coisa. A mulher dizendo que era cigana, ela pedia para ler a mão da pessoa, e aí naquele momento ali de fazer a leitura da mão, ela dizia assim, ei, fecha os olhos para poder sentir a oração. Aí na hora que a pessoa fechava os olhos, o outro aproveitava e trabalhava na bolsa da pessoa. Quando terminava aquilo ali, tinha feito a leitura da mão e a leitura até do WhatsApp do telefone que ele surrupiou. Misericórdia! Fique atento com isso aí, viu, gente? Um dia desse eu vou contar uma história pra vocês, o que aconteceu, uma cigana queria ler minha mão. Eu vou fazer o intervalo, na volta eu quero registrar as rádios que estão transmitindo aqui o programa Ronda Central, e tenho mais notícia pra vocês aí. Olha, não esquece que já tem aí uma dupla que foi presa em Itapecuru, tem uma conversa com o delegado Joviano Furtado, tem muita coisa hoje ainda no Ronda Central, é só um minuto.
Ronda Central, denúncias anônimas. Envie suas informações de forma segura e ajude a combater o crime.
Carlos Roger.
Eu aqui, você aí, a nossa rádio muito mais especial. Este é o programa Ronda Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias Brasil. Estamos aí com muitas emissoras de rádio já com parceria aqui com Ronda Central. Eu quero só agradecer a todos vocês que estão conosco, abraçando aí o projeto Ronda Central, o mais novo programa policial do estado do Maranhão. Eu quero abraçar o pessoal lá em Pedreiras, a Vale FM. Quem está lá é meu amigo Clerton Souza, a JUF FM. Está lá no município de Governador Nunes Freires, do Nunes Freire. Alô, Ivanias Lopes, forte abraço. Rádio Cidade FM, Fortaleza dos Nogueiras. Quem está lá é a dupla dinâmica Jô de Souza e Paulo Artagnan. A Jô de Souza e o Paulo Artagnan retransmitindo aqui o Ronda Central. A gente fica muito feliz e satisfeito porque a gente gosta muito daquela população maravilhosa. De Fortaleza dos Nogueiras, e a Rádio Cidade FM de Fortaleza dos Nogueiras dispensa comentários. É uma rádio maravilhosa. Parabéns a esse casal, hein? Abençoado. Olha, Rio Neves, Rádio Rio Neves em São Raimundo das Mangabeiras. É o Yandelo Souza, tá com a gente também. A Balaiada FM fica na cidade de Nina Rodrigues. Quem tá no comando é Antônio Carlos. A Web Sucesso, essa é lá no município de Pedro do Rosário. J Maranhão é o cara. Alô, J, forte abraço. A Web, Rádio Web Damasceno, em São Bernardo. Quem tá com ela lá é o Bernardo Santos. A gente tem um carinho muito grande lá pelo pessoal do município de São Bernardo. A Rádio Marreiros FM, em Santo Amaro, é a mais nova, parceira nossa. Jucivaldo tá com a gente, hein? Eu não disse, Jucivaldo, que a gente entrava com um programa de polícia. Obrigado aí por já abraçar o nosso projeto. Assim todo mundo fica sabendo o que acontece no mundo policial. Ei, a gente não esconde nada aqui. Você sabia que nesse período de final de ano, Black Friday, nessa época aí de festa de Natal, Ano Novo, todo mundo quer ganhar presente, então tem gente que tem que comprar presente. Todo mundo quer comprar aquela roupa nova para ficar bom na foto, né? E o que acontece? Como o movimento do comércio fica muito grande, quem sai na rua agindo? Aqueles famosos... Você já viu falar do batedor de carteira? É. Você sabe como é que essa turma atua aí nesse período de festa, quando o movimento fica grande no comércio, a rua do comércio aí da sua cidade, ela fica bombando? E aí tem aqueles caras que tem a mão fina, a mão leve. É o famoso mão de grude. Sabe como é que chama esses caras no mundo policial? São os lanceiros. Você sabe como é que eles aprendem a trabalhar e como é que eles agem? Eu vou te contar depois da matéria do Antônio Marques. É porque lá, na região de Balsas, a operação que foi realizada aí justamente por conta desse período de festa, não deu bom lá para os assaltantes, não. Parece que não deu bom. Quem vai trazer os detalhes é Antônio Marques. Vamos lá.
O final de semana foi considerado tranquilo por não ter registrado nenhuma ocorrência grave ou relevante na cidade de Balsas. Foi realizada a Operação Black Friday com mais policiais e guardas municipais nas ruas.
Nós tivemos na última sexta-feira o Black Friday, onde houve uma concentração muito grande de pessoas na área comercial. E com essa concentração de pessoas, nós sabíamos da necessidade do reforço policial. Nós montamos um planejamento esse levantado pela a nossa agência local de inteligência, e após isso nós partimos para a execução, onde colocamos à disposição muitos policiais militares das forças especializadas, como também da Rádio Patrulha. E contamos com a parceria que para a gente é fundamental, o apoio que nos foi dado da Guarda Municipal, que junto conosco, nós somamos e fizemos com que o Black Friday fosse tranquilo e seguro, sem nenhum registro de ocorrência de roubo e furto aqui na nossa central.
O comando do 4º BPM deu continuidade às ações e abordagens no decorrer do sábado e domingo. Dessa forma, o final de semana foi considerado tranquilo aqui na cidade e região.
No sábado, as operações continuaram, dessa vez as operações mais voltadas para abordagens em bares, em clubes, como também aquelas pessoas suspeitas em veículos. Continuou durante o dia, à noite e no domingo, ontem, para encerrar, as operações continuaram, dessa vez voltada muito para a parte das abordagens no trânsito. Nós temos registro de muitos acidentes de trânsito, principalmente no dia de domingo e também na parte da tardinha. Fizemos algumas ações operacionais voltadas para coibir acidentes, como também evitar roubo, furto ou qualquer outro crime que possa trazer insegurança para a população de Balsas.
Tá certo, muito obrigado ao nosso repórter Antônio Marques, falando da Black Friday. Olha, os lanceiros, eles fazem o seguinte: eles alugam um ponto, uma sala. Tu sabe aqueles manequins de loja, que você vai na loja, tá vestido com aquela roupa lá bonita? Eles pegam vários manequins daquele, veste uma roupa no manequim, aí bota o celular num bolso, a carteira no outro, a bolsa no outro. E aí o cara tem que... Aí eles botam aquele sino, tu sabe o que é guizo? Eles botam o guizo do bolso. O objetivo é que o rapaz passe por todos os bonecos levando todas as carteiras que ele puder sem tocar o guizo. Porque se o guizo tocar, é sinal que a vítima sentiu. E se ele não passar por essa prova, ele não é colocado na rua para trabalhar. Esse é o treinamento, hein? Você só aprende isso aqui no Honda Central. Esse é o treinamento. Misericórdia. Meu Deus, meu. Só Deus e só Jesus na causa. Ei, gente, eu não posso perder tempo. Eu tenho aqui o repórter Cristiano Dias. Uma mulher foi presa na região do Vale do Itapecuru porque ela estava ameaçando os conselheiros tutelares. Ei!
Essa senhora... Não acredito.
Pois pode acreditar. Cristiano Dias traz os detalhes.
Boa tarde, Carlos Rosa e amigos do Ronda Central, da Central de Notícias Brasil. Cristiano Dias já trazendo as primeiras informações desta quarta-feira aqui na região de Itapecuru. O que era para ser mais um serviço de rotina do Conselho Tutelar de Itapecuru Mirim terminou mal na manhã da última segunda-feira, dia 2. Uma mulher foi detida após ameaçar conselheiros tutelares depois de verificar uma denúncia de negligência contra menores. O episódio foi registrado na sede do próprio conselho, de acordo com o boletim de ocorrência do número 655/24. A mãe estaria sendo negligente com duas crianças. Durante o ocorrido, os militares da Força Tática foram acionados pela Delegacia de Polícia, onde os mesmos averiguaram a situação e garantiram a segurança dos conselheiros tutelares. Os militares se deslocaram até o endereço informado através da Central de Informações e lá efetuaram a condução da suspeita em flagrante. Ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Itapecurumirim, onde foi registrado o boletim de ocorrência e demais providências cabíveis que o caso requer. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para o Ronda Central, da Central de Notícias Brasil.
Obrigado, Cristiano Dias. Um forte abraço a todo mundo aí da região do Vale do Itapecuru. Pessoal ligado com a gente. Ei, olha, dezembro vermelho, mês que trabalha-se a questão da prevenção, a questão do HIV/AIDS, sobre HIV/AIDS, prevenção, como é que faz para evitar. E o estado do Maranhão está realizando uma grande ação. Aí você pensa que é só a Secretaria de Saúde. Não, a Secretaria de Segurança também. O delegado Joviano Furtado, do 8º Distrito da Liberdade, conversou com a gente. Ele participou de uma ação importante hoje no Mercado Central, no centro de São Luís.
Nós estamos com o delegado Joviano Furtado, delegado do Distrito Policial que fica no bairro da Liberdade, delegado com 32 anos já de experiência como delegado de polícia do estado do Maranhão. E hoje encontro com o delegado, a reportagem do Ronda Central encontra com o delegado Joviano aqui no Mercado Central, centro da capital maranhense. E perguntamos: delegado, o senhor está aí à procura de qual criminoso? E o delegado nos disse: não, hoje o nosso trabalho é preventivo. O delegado Joviano Furtado há muitos anos atua na prevenção ao uso de drogas, retirando pessoas em situação de rua, e hoje está aqui em uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, em um evento que faz parte da programação Domingo Dezembro Vermelho, de combate e prevenção a HIV/AIDS, e hoje voltado para as pessoas em situação de rua e as pessoas com dependência de droga e de álcool. Doutor Joviano, o que que levou o delegado Joviano Furtado? Quando se fala em delegado, já se pergunta logo: o senhor vai prender quem? E o que que levou o senhor a esse trabalho preventivo? Central de Notícias Brasil, programa Ronda Central.
Só corrigindo, eu tenho 34 anos como delegado de polícia, né? O que nos levou a essa situação, a fazermos esse trabalho, que a gente intitula como Operação Resgate, foram algumas pessoas que chegaram até nós, comerciantes, pessoas que residem ali próximo à feira do João Paulo, onde demonstraram aquela preocupação, o que é que a gente poderia fazer, porque eles estavam insustentáveis. Até os carros que estavam ficando ali, às vezes estavam sendo arrombados, aquelas tipo de serviço, as pessoas nas residências estavam temerosas pela quantidade de dependentes químicos que tinha naquela área lá. Então resolvemos buscar uma alternativa, fazer o quê? Então retirar essas pessoas, levar para onde? Aí surgiu a ideia da gente entrar em contato com a Secretaria de Saúde, através do Marcelo, do CAPSAD, para que nós retirássemos aquelas pessoas dali e levássemos para o tratamento. E assim foi seguindo, nós começamos em 2011. O universo de mais de 1.400 pessoas nós já retiramos das ruas, mas algumas delas repetiu. Às vezes a gente tirou, muitas delas fizeram o tratamento. O percentual que a gente estima em torno desse número aí, em torno de 30%, essas pessoas passaram pelo tratamento, essas pessoas foram capacitadas por algum curso, diversos cursos. Agora nós tivemos mais recente o curso de bijuteria, nós tivemos de eletrificação predial. Então são cursos que elevam a autoestima dessas pessoas e, consequentemente, elas podem concorrer ao mercado de trabalho e estar mais forte do vencimento da dependência química. O trabalho de prevenção, sim, à medida que você retira um dependente químico desse da rua, ele deixa de fomentar o uso da droga, a comercialização da droga, ele deixa de qualquer forma se envolver em alguns delitos na condição de vítima e de autor. E sabemos que, se nós fizermos um levantamento aqui no centro da cidade, a maioria dos arrombamentos estão diretamente ligados às pessoas usuárias de drogas. Portanto, é um trabalho de prevenção e a gente vai continuar. Hoje, especificamente, nós estamos também fazendo um trabalho de prevenção em relação às doenças sexualmente transmissíveis, e acreditamos sim que a prevenção é o melhor caminho. Se você detecta uma irregularidade com você, uma irregularidade na sua saúde de maneira precoce, o tratamento tem muita possibilidade de ser mais eficiente.
Obrigado, doutor Joviano. Parabéns pelo trabalho e conte com a Central de Notícias Brasil.
Obrigado, estamos à disposição.
Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Tá aí, com direito a buzina e tudo no final da entrevista. Delegado Joviano Furtado, participando das ações do Dezembro Vermelho, combate aí e prevenção HIV/AIDS. Em todo o estado do Maranhão. Olha, a gente vai finalizar o programa de hoje. Ah, é, você tá... Para o que é bom, acaba cedo, dura pouco. O programa volta amanhã, se Deus permitir. Este programa eu consagro ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tudo para a honra e glória do Senhor, abraçando a minha esposa Norma Helena Gomes, que está sintonizada com a gente. Agradeço a produção de Janaína Cereja, a sonoplastia de Cleubert Costa, a direção é de Humberto Fernandes e a apresentação é de Carlos Roger. Forte abraço e muito obrigado a todos os repórteres que estavam conosco. Ei, amanhã eu vou trazer detalhes aí para ti dessas moças que estão dando o golpe do amor. Você sabe o que é isso? Amanhã, no Ronda Central.
O Ronda Central fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Continue ligado na sua emissora e na Central de Notícias Brasil para mais informações. Ronda Central. Apresentação: Carlos Roger.